A educação já é algo complexo no dia a dia dos brasileiros. Agora, quando a gente fala da inclusão das pessoas portadoras de deficiência dentro da escola, como tratar isso? Como que os profissionais que lidam com essas crianças podem possibilitar o desempenho educacional que traga, primeiro, para a criança uma melhora e até mesmo para a sociedade a realização do que a gente chama de inclusão? Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo a educadora, especialista em educação especial, que também trabalha muitos anos com crianças portadoras de deficiência. Eu tenho aqui comigo Deise Piedade Jimenez Pires. Senhora Deise, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Tudo bem.
Agora, tudo jóia. Boa tarde, inclusive. Né? Quando a gente fala de inclusão com as crianças portadoras de deficiência, qual é a maior dificuldade para se colocar a criança na escola, quando a gente fala da inclusão, e dela poder ter um desempenho, ter um desenvolvimento, poder ter uma melhora? E como é que isso se dá?
Bem, no início do ano é feita a distribuição de aula. E essa criança já está matriculada no ensino regular. E o professor especialista, no meu caso, vai lá e escolhe. Eu quero trabalhar com essa criança.
Há um número de crianças para entrar numa escola ou...
Não existe. Tem assim, uma certa preocupação da escola de não deixar muitas crianças com deficiência na mesma sala de aula. Então, uma estuda numa sala, outra na outra. Se não tem o mesmo ano, naquele período de manhã, no caso, uma estuda de manhã, outra estuda à tarde. Até porque, no meu caso, que sou professora de apoio, até porque mais que duas professoras na sala de aula talvez não seria bom.
E nem todas as crianças têm o acompanhamento de um profissional com a chave.
Não, para ter esse acompanhamento é necessário uma questão médica, exames, tem todo um pessoal que faz um estudo do caso do aluno antes de saber se ele vai precisar ou não do professor de apoio. Passado todo esse primeiro análise, na escola, então, tem a necessidade do professor de apoio. Então, no começo do ano, é feita a distribuição e eu assumo essa criança.
Essa análise que a senhora faz do caso desse aluno que a senhora vai acompanhar, portador de deficiência, é uma prática ou nem todos os profissionais fazem isso?
Não, é a minha prática fazer isso.
Certo.
Porque eu preciso saber, primeiramente, com a análise clínica, o que essa criança traz de atestados médicos, exames médicos, o que ela necessita. Depois, quando inicia as aulas, eu faço um estudo da criança. Nos primeiros dias ou no primeiro mês, eu faço um estudo de caso. O que é um estudo de caso? Eu vou ver a possibilidade dessa criança, o que ela consegue, o que ela tem mais dificuldade, onde que eu vou ter que focar, o que eu preciso preparar para essa criança. Não só a questão da oralidade, do trabalho em si, mas também o trabalho pedagógico. Eu preciso, às vezes, montar materiais para conseguir com que ela participe normalmente da sala de aula.
Isso é um trabalho, a senhora que é uma educadora, conhece razoavelmente sobre educação, é um trabalho muito maior do que a gente trabalhar com a turma que a gente considera padrão, ou seja, esse aluno precisa de muito mais dedicação.
Ah, sim, e eu digo mais que é um desafio. Quando eu assumo essa criança, eu assumo um desafio, porque nem tudo eu sei. Cada criança é única. Eu não posso dizer, eu já trabalhei com esse ou com aquele caso. Sim, mas quando eu assumo uma criança no começo do ano, ela é diferente dos casos que eu já trabalhei. Tanto envolve a questão pedagógica, a questão da mobilidade dela, da deficiência dela, né? Então, eu preciso preparar um material talvez diferenciado para ela. E para isso, além do que eu já tenho, já trago de bagagem, eu tenho que pesquisar, eu tenho que estudar, eu vou atrás para saber o que eu preciso fazer para melhorar.
A gente tem uma prática como educador que fala que os pais costumam não acompanhar muito a educação dos filhos na escola. Só quando o boletim vem vermelho e o pai vem tentar saber o que aconteceu, que ele nunca acompanhou. Quando é um aluno portador de deficiência, a relação com a família é diferente? O acompanhamento da família é mais intenso, é mais próximo ou não?
Eu vejo que a família participa mais. E a maioria dos casos, a mãe quer saber como que está sendo. Tanto porque, quando ela colocou o filho ali no ensino regular, ela tinha dúvida também. Ela não sabia se essa criança ia conseguir acompanhar a turma ou não. Geralmente, eles vão assim, não conseguem acompanhar totalmente como os outros fazem, né? Mas dentro da possibilidade dele, das possibilidades mesmo, do que ele consegue, ele acompanha a turma. E isso que o professor de apoio vai fazer a ponte para ele acompanhar. E no dia da reunião de pais, que a gente marca a reunião para falar sobre isso daí, a mãe quer saber se ele está conseguindo acompanhar ou não, se ele vai continuar ou não. Então tem esse medo de saber se elas estão acertando ou estão errando, colocando ele ali no ensino regular.
Então, no caso, a senhora acompanha algumas crianças, a senhora colocou que outras não. Aí depende de uma análise médica para poder saber se é necessário ou não acompanhamento. Agora a criança entra numa sala de alunos padrão. É, a gente tem, por próprio hábito cultural nosso, considerar que a escola é a escola, do que entre aspas vamos chamar, né, a escola dos iguais. Aí você tem a figura de um portador de deficiência. Como é que as turmas recebem esse portador? Como é que ele se comporta diante de uma turma de alunos? A relação do próprio professor, não só da sua como acompanhante, mas do professor que vai lidar com essa turma, requer alguns cuidados? É difícil essa integração? Como é que é a reação do aluno quando chega o portador de deficiência?
No início do ano, eu percebo assim, que as outras crianças eles ficam meio de lado, eles têm um certo receio de chegar perto, um certo medo. Mas o professor de apoio tem esse papel também. Fazer com que os outros cheguem, com que essa criança se aproxime dos outros, com que tenha essa socialização. E no decorrer do ano, a gente vai vendo assim que as coisas vão fluindo tão naturalmente que a criança percebe o outro como igual um deles ali mesmo. É um amiguinho e faz parte da turma. Lógico que tem aquele um que ainda não consegue se aproximar, que ele tem um certo receio, que não sei se vem da própria pessoa ou medo de se aproximar, né? Mas para a maioria, a gente vê assim que o trabalho é válido, que é bom, que ele tem uma certa até mudança de comportamento em sala de aula.
Alguns criticam essa integração. Falam, não, a pessoa portadora de deficiência deve estar num ambiente diferenciado, separado. A senhora, pelo que eu vi, a senhora apoia essa ideia. O resultado é perceptível? É possível, quando acompanha seu aluno por muito tempo, a portadora de deficiência, perceber que essa integração ajuda ele e motiva ele?
A gente pode dizer assim, que há casos e casos de alunos com deficiência. Eu estou dizendo aqui de alunos que eu conheço, que estão no ensino regular e que eu vejo que é possível sim. Uhum. Além dele estar aprendendo, além dele estar conseguindo aprender, está conseguindo se desenvolver também, eu vejo que a importância dessa convivência com os outros. Eu posso te dar um exemplo de uma criança? Um dia a professora trabalhando o perímetro com o quinto ano. E eu trabalhando também o mesmo conteúdo, só que de forma diferente, porque eu trabalho mais com material concreto, eu vejo outras possibilidades de trabalhar com a criança. Enquanto eu trabalhava com essa criança ali num cantinho na sala, a professora lá na frente fazendo o trabalho dela. Uma outra criança da sala vira para mim e fala assim, professora, tem gente que pensa que aluna como ela, porque eles não falam deficiência, tá? Eles falam aluno como ela. A gente já trabalha nisso também na escola, né? Uhum. Alunos como ela não sabe, não consegue, não aprende. E eu tô vendo aí que ela tá fazendo igualzinho o nosso. Então, você vê esse olhar das outras crianças. Então, essa interação, essa socialização, eu penso assim que no futuro, essas crianças que estão vendo a inclusão em sala de aula e vê que é possível, e eles respeitam o coleguinha, e na hora de entrar na sala de aula, eles falam, opa, espera, ela tem a preferência. Então, uhum. Tudo isso, eu penso que eles vão se tornar seres humanos melhores.
Pergunta, a senhora acompanha muito tempo uma criança, quando fala da escolha, né? Eu não escolho alguém para trabalhar. A senhora acompanha o decorrer da vida escolar dessa criança por mais de um ano, ou não, é só naquele ano específico?
Não, de início, vamos supor, eu peguei uma criança no começo do ano, não conheço, trabalho certo. Com ela. O meu trabalho com ela não é eu ser a professora de apoio durante os 5 anos de ensino regular. Certo. A minha intenção é com que ela, no primeiro ou no segundo ano, ela já consiga alguma autonomia. Então, se ela conseguindo essa autonomia, ela vai conseguir caminhar sozinha, isso é a nossa intenção. Tá, vamos supor que a gente não consiga, que a questão da criança é muito mais séria do que a gente pensa, ela tem uma deficiência assim que não vai permitir ela caminhar sozinha durante os 5 primeiros anos. É da minha escolha trabalhar ou não com essa criança. Se eu estou fazendo um trabalho que está dando certo, a família está gostando, a gente está vendo que está tendo uma melhora, uma produção, então... É da minha vontade continuar, eu continuo. Se eu falar, não, eu não gostaria mais de trabalhar com essa aluna, quero partir para outros caminhos. Pode também outro profissional
Quantos
pegar.
Quantos anos trabalhando com isso?
Achar. Na educação eu tenho quase 20 anos. Na educação especial mesmo, uns 10 anos mais ou menos.
Qual a conclusão que a senhora chega? Acho que a senhora é a melhor pessoa para se perguntar isso. O Brasil tem, e nós temos aqui uma série de reportagens na CBN que a gente faz, da dificuldade da pessoa portadora de deficiência para viver a inclusão. E a senhora trabalha exatamente com a possibilidade de inclusão na escola. E com todo esse tempo, a senhora deve ter tido alunos seus que já estão hoje com mais de 25, 30 anos e que passaram pela sua mão. E que a senhora deve reencontrá-los de vez em quando, né? O resultado desse trabalho todo, como é que a senhora avalia? E o que isso contribui de forma efetiva para que o portador de deficiência se considere, se sinta literalmente incluído?
para mim, como profissional, é uma realização inexplicável. Não tenho palavras para dizer assim, o quanto eu cresci, tanto como profissional, como ser humano, durante esse tempo trabalhando com a inclusão. E dentro da escola, eu penso assim, a questão da melhora da socialização, eu penso que para um futuro, vale a pena sim. A gente vê que as crianças respeitam mais o outro, que ele entende melhor o outro, e isso tanto para a vida adulta, para o resto da vida. Então, vale a pena? Vale a pena. E essa criança que é acolhida na escola, ela se sente um ser humano como o outro, ela se sente capaz de fazer o que o outro faz, ela tem as limitações dela? Tem, mas ela se sente capaz também de poder participar de uma vida social. E isso é importante, tanto para ela quanto para a família, né? Porque a família é o que mais espera de um filho, assim que recebe um filho no mundo, que ele esteja socialmente bem com os outros, uhum. né? E isso eu acho que a escola consegue fazer.
A senhora trabalhou em Moarama, né? E trabalhou muito tempo em Moarama. É um ambiente de exceção, ou isso é uma característica das escolas brasileiras? Ou esse trabalho que a senhora faz ainda carece de profissionais qualificados, ainda precisa qualificar mais pessoas?
Olha, em relação a município, eu sei te falar bem. Em relação ao Brasil, eu espero que esteja acontecendo igual acontece lá. Uhum. Lá eu vejo, assim, que a gente tem bastante preocupação em relação a isso. Tanto a escola, quanto a Secretaria de Educação, quer saber como é a criança, antes da criança entrar na escola, quer saber como é essa criança, o que essa criança vai precisar na escola. Ainda falta? Falta muito. Tanta questão de acessibilidade, de profissionais qualificados, eu acho que ainda falta muito, mas... É um começo e não pode parar. Eu acho que daqui para frente tem que continuar, a pessoa pensar que ela tem que se preparar para isso. Ela tem que se especializar. Se ela não está ainda preparada para isso, ela tem que se preparar. Porque isso vai ser cada vez mais constante nas escolas.
Senhora Deise Piedade Gimenez Pérez, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado a vocês.
E um feliz ano novo para a senhora.
Obrigado igualmente.